Bora então aí continuar com o nosso estudo acerca do tópico de agentes públicos. Então, ó, o tópico agentes públicos, aí nós temos a parte que fala das disposições constitucionais dos servidores. E dentro das disposições constitucionais dos servidores, nós estamos falando das regras acerca dos concursos públicos. É, tem muito mais coisa do que imaginava, né? Claro, poxa, aqui dá muita discussão e a discussão acaba na justiça e a justiça se manifesta e nós temos então um terreno muito grande de jurisprudências para analisar. Mas vamos continuar vendo então as regrinhas acerca de concursos públicos. Vamos ver uma que é bem simplesinha, mas é importante colocarmos o nosso esqueminha. Olha só, o que a Constituição Federal diz acerca da reserva de vagas para os deficientes ou para pessoas com deficiência? Vamos lá, vamos analisar. Ela fala o seguinte. A próxima regrinha. A CF fala que haverá, que deve ser feita uma reserva de vagas para deficientes ou PCD, pessoas com deficiência. Tá, professor, mas quando a CF, a Constituição Federal, fala dessa reserva de vagas para deficientes, qual que é o percentual? A CF não diz percentual. A Constituição Federal fala que a lei. Então, a Constituição Federal fala que é a lei que vai estabelecer o percentual. É a lei que vai estabelecer o percentual e que vai estabelecer também os critérios para admissão. Então, os estatutos que vão tratar dessas regras, os estatutos que vão estabelecer as regras acerca da reserva de vagas. Nesse caso, eu vou te dar um exemplo aqui no âmbito federal, tá? Só um exemplo. No âmbito federal, nós temos a Lei 8.112, que é para a União, Autarquia Federal, Fundação Pública Federal. A 8.112 fala que será reservado até 20% das vagas. Aí, o estatuto próprio do Estado, do município, poderia colocar até 10%, até 15%, mas eu estou dando um exemplo federal. Vamos colocar esse exemplo aqui? Vamos anotar o um exemplozinho, ó. Vamos anotar aqui um exemplozinho. Só para fins de exemplo, tá? A 8.112 de 90, que é aqui o Estatuto Federal, ela reserva até 20% das vagas. Ela não coloca o mínimo, nós temos uma outra lei que coloca no mínimo 5%, mas eu quero te tratar desse exemplo pelo seguinte. Imagine então que o edital vem e reserva 20% das vagas. Como funciona? A cada 5 vagas preenchidas, uma é para o portador de deficiência. Então ele vai nomear 4 da lista geral, 1, 2, 3, 4. Preencheu? Os 4 vieram? Aí um PCD. 4 da geral, um PCD. 4 da geral, um PCD. E assim vai. E assim vai, ele vai preenchendo. Quem está na lista específica, na lista de PNE? Ele pode também concorrer na lista geral, tá? Não tem problema, mas isso aí a banca não pergunta em prova, é só uma curiosidade que estamos aqui conversando também, matando um pouquinho a curiosidade. Mas, olha só, aqui é a jurisprudência que eu quero que você entenda. Ela é óbvia, tá? Tá, professor? Imagina que a gente tem um edital, ok? Que tem a reserva de 20% das vagas, certo? Esse edital tinha 4 vagas. Dessas 4 vagas, o edital reservou uma para deficientes. Fez certo ou fez errado? Fez errado. Porque se tinha 20% reservado e de 4 vagas ele reservou uma, ele colocou quantos por cento das vagas? Quanto que é? 1 de 4? 25%. Não pode, o edital fez errado. Vou dar um exemplo mais fácil ainda. Imagina que estava lá, 20% reservado. Aí o edital tinha 2 vagas, e dessas 2 vagas, uma ele reservou. Tá errado, ele reservou 50%. Não pode. Entendeu como funciona? Beleza. Então, se for um caso de 20%, tem que nomear 4 da geral e um PNE. 4 da geral, um PNE e assim sucessivamente. É só para entender a jurisprudenciazinha que ela é extremamente simples e óbvia, tá? E é a lei que vai dispor acerca do percentual. Aí tem lei estadual, lei municipal, cada legislação coloca sua regrinha. Essa está na própria Constituição. Tem agora uma outra regra que eu vou colocar aqui, só para matar a curiosidade, para deixar você tranquilo também. O que nos importa para a prova é essa aqui. É essa que vem em prova. Contudo, existe também uma reserva. A gente sabe que existe a reserva de vagas para afrodescendentes. Só que veja bem, essa reserva de vagas para afrodescendentes não está prevista na CF. Essa reserva aqui que a gente está falando, ela não está prevista na Constituição Federal. Essa reserva aqui, ela está prevista em uma lei. Tem uma lei que trata. E essa lei, você só vai estudar se ela estiver expressa no edital. Por isso que eu nem vou falar dela, só vou colocar uma regrinha geral. Que é a Lei 12.000, a Lei 12.990, de 2014. Essa lei, ela reserva um percentual fixo de 20%, e ela é aplicada apenas no âmbito do Poder Executivo Federal. Ou seja, não é para o Judiciário, não é para o Legislativo. Nesse caso, essa lei é só para o Poder Executivo Federal. Mas nesse caso, a gente não está tratando dessa lei. Por quê? Porque aqui a gente está falando de um outro assunto. Se for um edital que tenha previsão dessa lei expressa, aí beleza, aí objeto de prova, a banca pergunta. Mas é muito difícil ela perguntar qualquer, seria até errado ela perguntar qualquer coisa dessa lei se ela não estiver expressa no edital. Mas pelo menos a noção da existência da lei, e pelo menos esse mínimo aqui, eu gostaria que você soubesse, para garantir. Para garantir, porque olha só, se a banca perguntar disso aqui e não estiver no edital, o recurso vai comer solto. Mas entre o recurso comer solto e o recurso ser provido, tem um espaço meio grande. Então é bom a gente ficar atento a esse espaço. Pelo menos essa regrinha é legal você ficar aí sabendo, porque é uma noção geral que a gente tem acerca do assunto. Beleza? Beleza. O importante mesmo é esse aqui, ó. É a reserva de vagas para deficientes. Esse você tem mesmo a obrigação de saber, porque é algo que está contemplado. Show de bola. Vimos então essa parte aqui dos concursos. Agora vamos tratar um pouquinho de outras jurisprudências relevantes acerca do tema. Nós já vimos várias jurisprudências importantíssimas acerca do assunto, ok? Nós já vimos várias jurisprudências importantíssimas acerca desse assunto. Agora, nós vamos ver aqui algumas jurisprudências de forma esparsa. Vamos ver aqui algumas jurisprudenciazinhas relevantes acerca do assunto, mas de forma esparsa, separadinhas, tal, esquematizando, para ajudar na memorização. Beleza. A primeira, que a gente vai falar um pouquinho, é a súmula vinculante 43. Essa é a primeira que nós vamos falar um pouquinho, a súmula vinculante 43. Tem que ler, tá? Tem que ler todinha, mas eu vou resumir para você. O que que essa súmula diz, professor? Essa súmula, ela determina que é inconstitucional. Essa súmula determina que é inconstitucional, que não está de acordo com a Constituição Federal, qualquer forma de provimento sem concurso público quando não for um cargo que integre a carreira. Sabe o que a gente está falando? Deixa eu dar um exemplozinho aqui, vai ficar mais fácil de explicar. É a famosa ascensão ou ascensão funcional. Um exemplozinho. O que é isso, tio? É assim. Imagina que o cara, ele tem um cargo técnico. Ok? Tem um cargo técnico. Só que aí a administração fala, rapaz, mas tu é o bicho. Tu é um excelente técnico. Você vai ascender para o cargo de analista. Não, claro que não. Não pode. Para ele sair do cargo de técnico para o cargo de analista, só tem um jeito. Concurso público. Que jeito que vai sair assim, ascender? Ah, imagina que o cara é um escrivão da Polícia Federal, mas ele é um excelente escrivão. Então ele vai ascender para o cargo de delegado. Não, Fê, se tu quer sair de escrivão para delegado, vai pôr a bundinha na cadeira, vai fazer o papiro e vai fazer prova, porque é inconstitucional. Então nós temos alguns estatutos mais antiguinhos, que tinham regras anteriores à CF de 88. E a CF de 88, cara, a regra é o concurso. Então, muitos estatutos, a maioria já foi até revogada expressamente. Mas dependendo do estatuto que você pega, às vezes um estatuto estadual, um estatuto municipal, que está mais largado um pouco, está lá ascensão. Não, ascensão não pode. O STF declarou que é inconstitucional. Não rola. Beleza? Beleza. O próximo agora, a próxima parte que nós vamos ver. Dá uma lida nela, hein? Pode ter preguiça não, vai ler essa súmula inteira. Eu só estou fazendo o resuminho. Nós temos também uma outra súmula vinculante aqui que vale a pena a gente falar dela, que é a seguinte, que é a súmula vinculante 44. A súmula vinculante 44 já foi bastante explorada em prova e vai continuar sendo. A súmula vinculante 44 fala do exame psicotécnico, o famoso psicodoido. O exame psicotécnico pode ser exigido? Pode, pode. Mas basta estar no edital? Não. O exame psicotécnico, para ser exigido, ele precisa estar previsto em lei. Não basta apenas o edital. Então, a exigência de exame psicotécnico não pode ser algo embasado apenas no edital. Tem edital que acha que é gente. Tem edital, às vezes o órgão, até a banca, que vai elaborar o edital e eles confundem um pouquinho a função administrativa com a função legiferante, com a função legislativa. Eles acham que eles podem legislar. Negativo, meu querido. Pode ter psicotécnico? Pode. Mas tem que estar embasado na lei. Não basta estar apenas no edital. Claro que tem que estar no edital, porque é o edital que traça as regras do jogo. Mas a mera previsão editalícia não é suficiente para que seja exigido o psicotécnico. Tem que estar previsto em lei. Maravilha? Bem fácil essa, né? Então fica de olho. Só no edital adianta? Tem que estar onde? Tem que ter embasamento legal, viu? Como que você vai exigir psicotécnico sem estar na lei? Muito bem. Bate o print aí que eu estou trocando. Bate aí o print que termina de copiar que eu estou trocando, que ainda vamos falar de outras jurisprudências. Há várias para nós tratarmos aqui. Há várias. Beleza? Beleza. Vamos para a próxima, ó. Vamos falar um pouquinho acerca das regras de limite de idade. Aqui nós temos também duas súmulas para analisarmos. A primeira, dentro aqui do limite de idade, já não é uma súmula vinculante, uma súmula normal, que é a súmula 14 do STF. A súmula 14 do STF determina que essa restrição, então a restrição de idade, um limite de idade, não pode ser estabelecido, ou seja, não pode ser feita essa restrição de idade meramente por ato administrativo. Não pode só por ato administrativo. É tipo assim, vem um decreto, o próprio edital, e fala, ah, para esse cargo aqui, só os novinhos. Não quero essa galera mais antiga, não, é só novinho. Não pode, cara. Porque para ter uma restrição por idade tem que estar onde? Lei. Tem que estar previsto em lei. Então não pode ser estabelecida uma restrição por idade com base em mero ato administrativo. Tem que estar em lei. A legislação é que determina essa restrição. Agora, olha só. Agora, olha só. A próxima que nós temos aqui. Nós temos também a súmula 683, a súmula 683 do Supremo Tribunal Federal. Vai dar uma lidinha, tá? Vai dar uma lidinha nela também, que eu só estou fazendo o resuminho. Essa súmula aqui também fala do limite de idade. Ela determina, por sua vez, que essa limitação, ela não pode ser feita unicamente por capricho. Essa limitação de idade, ela deve ter uma relação com as atribuições do cargo. Essa limitação deve ter uma relação com as atribuições do cargo. Beleza? Beleza, tipo assim, ó. Sabe onde nós temos uma restrição de idade? Geralmente, em concursos da Polícia Militar. Ah, em concursos da Polícia Militar, eles colocam uma idade máxima e tal. Beleza, aí tem a ver com as atribuições do cargo. Muitas vezes também é estabelecida uma idade mínima superior. Como regra, a idade mínima é de 18 anos. Mas poderia aí vir uma lei e colocar 21 anos. É muito comum, por exemplo, cargos de procurador. Cara, procurador é um cargo que exige uma responsabilidade maior e tal, é um cargo mais punk. Aí pode ser estabelecida uma idade superior. Mas essa idade, então, mínima maior ou uma idade máxima, pode. Mas deve ser algo relacionado às atribuições do cargo. Beleza? Beleza. Muito bem, bate o print aí que eu já estou trocando. Bate o print aí que eu já estou trocando. Olha só. A próxima regra também. Nós temos aí a possibilidade de ser feita uma limitação quanto ao sexo. Ah, essa daí tá tranquilo, professor, que eu tô estudando pra caramba, não saio de casa. Esse perigo aí eu não corro, não. Não, não é esse sexo que você tá pensando. Esse aqui é o seguinte, tipo, o concurso vir só pra homem ou só para mulher. Como funciona? Funciona assim. Quando a gente fala dessa limitação quanto ao sexo, é tipo vir um concurso só pra homem. Um concurso só para mulher. Cara, dependendo, pode. Mas, olha só o que o STF determina. Olha o que o STF determina. Nesse caso, deixa eu colocar aqui então. Nesse caso, o STF determina que essa restrição precisa estar pautada em lei. Que essa restrição precisa estar pautada em lei e, obviamente, prevista no edital. Além disso, essa limitação precisa estar devidamente fundamentada. Ela precisa estar devidamente fundamentada. Como funciona, então? Olha, você vai perceber que essas limitações, elas acabam traduzindo uma exceção ao princípio da isonomia. A isonomia é tratar todo mundo igual. Então, sempre que a gente tem uma restrição, uma exceção à isonomia, primeiro, tem que estar em lei. Segundo, tem que ser uma coisa justificada. Então, não dá. E esse aqui é o entendimento que você vai entender de maneira bem simples. Ó, quando a gente fala dessas restrições, igual essa daqui, vou colocar aqui para você terminar de copiar, essas restrições, elas não podem estar embasadas unicamente no edital. Tem que ter lei. Não pode só um edital, não pode um mero ato administrativo excepcionar a isonomia. Tem que ter lei. E não é só porque está na lei que é válido também, não. Além de estar na lei, é algo que tem que ter uma relação com as atribuições do cargo. Por exemplo, imagine que vai ser feito um concurso para preenchimento de vagas em um presídio feminino. Cara, não é óbvio que tem que ter um mínimo de vagas preenchido por mulheres? Sim, porque vai fazer revista íntima. Imagina que não coloca reserva de vagas para mulher. Imagina que só os peludos aí passam nesse concurso. Como que vai rolar a revista íntima? Vai dar ruim. Então, eles colocam lá, olha, tantas vagas, beleza, mas esse tanto de vagas aqui é para mulher. Precisa de um mínimo de vagas para mulher, justamente para fazer esse tipo de atividade. A mesma coisa poderia ser feita no oposto, um presídio masculino. A mesma coisa poderia ser feita. Embora, naturalmente, esse tipo de concurso, ele acaba tendo um público masculino maior. Então, seria desnecessário você colocar ali num concurso para penitenciária masculina. Porque, claro, tem muita mulher ali, mas muita mesmo. Mas, assim, naturalmente, a concorrência maior é de homens. Claro que tem mudado muito de um tempo para cá. Então, talvez eles até possam rever isso em breve. Mas o que já acontece? Concurso penitenciária feminina tem que ter um número mínimo de vagas para mulheres, justamente por conta das atribuições. Então, o que, que nós temos? Embasamento legal e tem a ver com as atribuições do cargo. Não dá unicamente para vir no edital isso, tem que ter lá lei. Não dá para um ato administrativo, um decreto inventar isso. Tem que estar em lei e tem que decorrer das atribuições do cargo. Beleza? Show de bola! Vamos agora para a próxima. Agora, outra regrinha que a gente vai falar também, que tem a ver com esse ponto, diz respeito a uma altura mínima. Pode ser exigido uma altura mínima? Pode ser exigido aqui uma altura mínima? Olha só, aqui nós já temos a jurisprudência do STJ. O que que o STJ fala? Ele fala o seguinte. Primeiro, que essa previsão tem que estar na lei. É aquilo que a gente falou, sacou? Tem que ter previsão legal. E, logicamente, isso aqui também deve ser algo relacionado a natureza das atividades. Deve também ser algo relacionado à natureza das atividades. Normalmente, concursos de área policial colocam essa regra. É algo super discutido. Nós não estamos aqui para verificar se é justo ou não. Estamos aqui para aprender a pôr o X no lugar correto. Porque muita gente fala, não, mas para o cara ser polícia, ele tem que ter uma altura mínima. Porque como que ele vai pular um muro se ele for baixinho? Ah, tá, mas isso foi um muro de 5 metros e não tem como pular, mas tem um buraco no muro. Aí o jamantão lá não passa, o pequenininho passa. Então, é discutível. Mas muito também, para ter a força, para muitas vezes dominar a pessoa por meios físicos. Porque se a pessoa também, ela é muito mirradinha ali, cara, como que ela vai fazer a restrição de alguém? Ela vai ter que usar arma. Então, se você tem um jamantão lá, ele consegue segurar no braço e tal. Mas é algo discutido, entendeu? É algo, mas às vezes é um grandão lá, é um bananão. Às vezes é um baixinho lutador, rapaz, que é o parece o demônio da Tasmânia. Entendeu? Então é algo complicado, é algo que tem uma certa discussão, mas a discussão não é o que nós estamos estudando. Nós estamos estudando o que já está lá, que é para colocar o x no lugar correto. Nesse caso, pode ser estabelecida uma altura mínima? Pode, muitos editais têm. Mas, de novo, previsão legal e relação com a natureza das atividades exercidas. Fechou? Então, se vem uma lei e coloca uma altura mínima para o cara trabalhar no tribunal, por exemplo, cara, lei inconstitucional. Aí ela está violando a isonomia de maneira arbitrária, de maneira imotivada. Então tem que ter também uma correlação com as naturezas do cargo. Muito fácil, né? Muito fácil. Vamos para a próxima. Não acabou, não. Rapaz, jurisprudência aqui é o que não falta. Bate o print que eu já estou trocando. Beleza? Beleza, professor. Vamos para a próxima. Ó, essa aqui a gente já viu, mas eu vou colocar aqui só para ela ficar esquematizadinha. Prova de títulos. Prova de títulos. Quando a gente fala da prova de títulos, o que o STF determina? Quando a gente fala da prova de títulos, o STF determina que a fase de títulos ela terá apenas caráter classificatório. A fase de títulos, professor, pode ter caráter eliminatório? Não pode. A fase de títulos não pode ter caráter eliminatório. Beleza? Beleza. A gente já viu antes. Ah, é verdade, a gente viu. Sim, a gente já viu. A gente já tinha visto antes. Só estou colocando aqui para ficar com o resuminho bonitinho, tá? Então tá, vamos para a próxima direto, já que isso aqui foi de buenas. Essa aqui também já é um pouquinho mais antiga. Mas vira e mexe, as bancas perguntam de novo. Então vale a pena a gente falar um pouquinho dela. Tatuagem. Tatuagem. Antigamente, havia concursos públicos que restringiam o acesso a servidores com tatuagem. Falava, ó, para você entrar aqui nesse órgão, para essa atribuição, não pode ser tatuado, não. Ô, louco, filho, para de ser careta. O STF, tem a galera moderninha, galera para frente, sabe? O STF tem uns tiozão, tiozona lá, mas eles são moderninhos, eles são quadrados, não, rapaz. Falou, o quê? Deixa o pessoal pintar o corpo. Isso aí é uma forma de livre manifestação do pensamento, é uma forma de expressão. Então pode se tatuar sim. Não é porque a pessoa está tatuada que ela não pode ter acesso a um cargo público. Porque a tatuagem é uma maneira também da liberdade de expressão. É uma forma que a pessoa tem para se expressar e está expondo sobre o próprio corpo. Então, nesse caso, o que o STF falou? Que ter tatuagens não impede o acesso a concursos públicos. Ah, pode tatuar? Pode, claro que pode. Então, ó, a existência de tatuagens. Deixa eu colocar de novo aqui que ficou meio apertadinho, né? Olha o que o STF já nos disse, ó. Que a pessoa ter tatuagem, isso aqui não impede o acesso a concurso. Tô chegando tudo tatuado, tal, parecendo um bicho assim, tudo coisado, tal. Beleza, cara, normal. Hoje em dia tá de boa. Desenha uns bichos assim no corpo, umas coisas loucas. Normal, cara. STF é moderninho. Só que não existem direitos absolutos. Então, se tatuar é um direito. A pessoa pode tatuar da maneira que ela quiser, é um direito. Só que nós sabemos que não há direitos absolutos. O STF determina o seguinte: salvo quando essa tatuagem violar valores constitucionais. Salvo quando essa tatuagem violar valores constitucionais, pois não há direitos absolutos. Aí a pessoa vai lá e tatua uma suástica na testa. Aí este animal, logicamente, não pode ter acesso a um cargo público. Por quê? Porque viola o valor constitucional. Ah, a pessoa quer fazer um concurso para a polícia e ter uma baita de uma folhona de maconha, legalize já, escrito no... Oh, véio, que jeito. Aí como que você vai dar cacetada lá nos teus truta lá? Não dá. Então, não. Então, quando é uma tatuagem que viola valores constitucionais, não pode. Aí, a banca não vai trabalhar exemplo, não, tá? Porque ela também não é louca. Ou tem que ser um exemplo muito gritante. Mas dessa forma, regra não impede. Salvo se a tatuagem violar valores constitucionais. Aí, filho, aí não vai ter acesso ao concurso, não. Aí não vai ter acesso ao cargo, não. Muito bem. Uma outra que nós temos aqui também. Bate print aí que eu já vou trocar de tela. Pode colocar nessa aqui mesmo, vai caber, ó. Ficar bonitinho aqui. Olha só, essa daqui fala o seguinte. Quando nós tivermos um candidato que esteja respondendo. Então, o candidato que esteja respondendo a um inquérito policial ou mesmo a um processo penal. A gente sabe que tem ali muitos concursos até a investigação social. E eu pergunto para você: o simples fato do candidato estar respondendo a um inquérito policial ou mesmo a um processo penal é fator que vai eliminá-lo do concurso? Olha só o que a jurisprudência diz. Que somente esse fato, tipo assim, ele só está respondendo. Esse fato isolado, esse fato isolado, ele não é fator para eliminação. Esse fato isolado, simplesmente por estar respondendo, isso aí não é motivo para eliminação. Claro, senão nós estaremos violando o princípio da presunção de inocência. Se nós estivermos eliminando a pessoa simplesmente porque ela está respondendo, ela não foi condenada, nós estaremos violando o princípio da presunção de inocência. Aí imagina o seguinte, ó, deixa eu te dar um exemplo, né? Aí tem o concurso lá, né? Que tem, ó, o que está em 98, o que está em 99, o que está em 100, o que está em 101, o que está em 102, o que está em 103. Aí fala que só vai classificar ali, ou só vai nomear até o 100. Poxa, aí o que que 101 faz? Fala, ah, o 101 faz o seguinte, ó, eu vou falar que o 100 me bateu, vou entrar com uma ação contra ele, aí ele está eliminado, aí eu passo a estar dentro. Aí o 102 faz a mesma coisa que o 101, e assim vai. Não, né, cara? Não é virar bagunça. Não é virar bagunça. O simples fato, somente a situação da pessoa estar respondendo, o fato isolado de estar respondendo a um inquérito policial, a um processo penal, não é fator para eliminação do certame. Claro que se isso for associado a outros fatores, aí é diferente. Mas a banca não vai perguntar, ela vai perguntar da forma que está aqui. É algo relacionado ao princípio da presunção de inocência. Vamos lá. Vamos para a próxima parte, então. Você vê quanta jurisprudência tem nesse assunto, né? Esse aqui é um assunto muito farto na parte jurisprudencial. Vamos para a próxima, estou trocando a tela. Vem comigo. Essa daqui também é uma jurisprudência bastante importante. Nós temos aqui as regrinhas acerca da candidata gestante. Então, olha só, quando a gente fala da candidata gestante e o TAF, o teste de aptidão física. O teste de aptidão física. Como funciona? Funciona o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui para você o que o STF disse. E você tem que tomar cuidado, porque isso mudou de um tempinho para cá. O TAF, o famoso teste de aptidão física. Chegava lá na fase da prova, estava a mamãe com a barriguinha. Já tinha ali uma barriguinha tal saliente, não dá para fazer o TAF. Primeiro porque é difícil, né? Também gera um risco para ela, para o bebê. Antigamente, não muito antigamente, pouco tempo atrás, o STF, os tribunais superiores falavam, azar o seu. É teste de aptidão física, você está apta? Não, então, tchau. Só que mudou. Opa, peraí, calma lá, veja bem. Quando nós protegemos uma grávida, nós não estamos protegendo só a grávida. É algo relacionado ao próprio Instituto da Maternidade. Então, não é só a grávida que a gente está protegendo. Está sendo feita uma proteção ao próprio Instituto da Maternidade. Então, sabe o que o STF falou? Mamãe, você tem direito, sim, a remarcar o TAF. Pouco importa o que diz o edital. Vamos anotar. O STF, então, falou que possui direito à remarcação, independente do edital. Mesmo que o edital nada diga. Mesmo que o edital diga que não pode. Tem uma ideia, teve um concurso aí, que na época que foi feita essa decisão, já tinha o edital aberto. E o edital, que era para policial até, falava que não ia remarcar TAF para grávida. E tinha essa decisão. Aí tinha uma aluna que estava grávida, falou, ai, professor, e agora? A gravidez era bem recente, né? Falou, até a data do TAF, eu já vou estar com a gravidez avançada, e o edital fala que não pode. Falei, fica tranquila. Pode ficar tranquila que o mandado de segurança vai comer solto num caso desse, porque a jurisprudência fala que o STF falou que mesmo que o edital nada diga, ou até que o edital falar que não pode, claro que pode, porque é o seguinte, a ideia aqui é a proteção ao Instituto da Maternidade, não só da grávida, isoladamente, beleza? Então tem direito a remarcar futuramente a data do TAF. Ah, é, professor, e se eu tiver machucado? Eu estava andando lá, aí passei no mata-burro, machuquei a perna. Cara, aí tem um ditado que fala assim, Ema, cada um com seus problemas. Ninguém mandou, azar o teu. Se você se lesiona, aí o azar é o teu, porque aí nós estamos protegendo o candidato. E aí é só o bizonho isoladamente falando, que não conta. É para a maternidade, é para a grávida, beleza? Então, se a pessoa sofre um acidente, vai lá, e na data do TAF não pode fazer o TAF, azar o dele. Nessa data aí tem que se cuidar, né? Se enrola no plástico bolha, fica quietinho para não correr nenhum risco. Legal? Legal. Aí nessa mesma esteira, veio falando algo o STJ. Vem comigo. Ó. Pouco depois, então a gente tem aqui a candidata gestante. Beleza. E como funciona? Para a candidata lactante. E a regra do TAF. Ó, veja bem. Para que serve a da gestante? Para proteger a maternidade, não é? É. Imagina que a mamãe, ela teve o parto ali, ela teve a criança, uma, duas semanas, até um mês ali, dois meses, antes da prova. É óbvio que ela não está em condição física, porque é uma coisa traumática para o corpo. É claro que ela não está recuperada ainda, leva um tempo. Então, a candidata lactante também tem essa proteção, é o que fala o STJ. É o que veio falando o STJ. E pouco tempo depois, o STJ estabeleceu que a candidata lactante possui a mesma proteção. Ele não colocou o tempo de lactação, isso aí vai de acordo com a proporcionalidade, com a razoabilidade, com o caso concreto, mas é uma coisa óbvia. Se a gente está protegendo a gestante, tem que proteger também a lactante, é a mesma coisa. Tipo assim, ah, imagina, ela teve o parto ali pouco tempo antes do TAF. Ela não está em condições físicas, e se ela for fazer o TAF, vai prejudicar ela, prejudica até a criança. Não dá para fazer ainda, então tem direito à remarcação, independentemente de previsão no edital. Beleza? Beleza, ó, lembrando, hein, é para gestante e para lactante. Para o bisonho que se acidente e se machuca, não tem essa previsão não. Legal? Legal. Bate o print, pode trocar que eu estou indo para o próximo, para a próxima tela. Mais uma jurisprudenciazinha. Um pouco menos cobrada, mas que vale a pena também nós trabalharmos. Um pouquinho menos cobrada, mas que vale a pena a gente trabalhar. Que é o seguinte, ó, vou trocar em 3, 2, 1. É a parte que fala da comprovação de preenchimento dos requisitos para investidura. A comprovação de preenchimento dos requisitos para a investidura. A gente sabe, então, que para ter acesso ao cargo público, a pessoa tem que comprovar que preenche determinados requisitos. Então, preenchimento e requisitos, vamos colocar completinho aqui, ó. Para a investidura. Para a pessoa ser investida no cargo, ela tem que preencher alguns requisitos. Uma formação, tal, aptidão, aquela idade. Então, quando que ele tem que preencher esses requisitos? Vamos lá. Nós temos que saber aqui a regra, deixa eu colocar diferente, ó, coloca aqui, ó, a regra que todo mundo conhece, que ela é bastante comum. Requisitos para a investidura. A investidura se dá com a posse. Então, é no momento da posse, quando a pessoa vai lá assinar o termo de posse, no momento da foto, tá ligado? Vai lá assinar o termo de posse, tira aquela foto assim, todo patrão, toda patroa assim, todo mundo, sabe, bonitão. Aí tira em várias poses, posta toda hora no Instagram, TBT, toda quinta-feira. Então, é na data da posse que a pessoa tem que comprovar o preenchimento dos requisitos, beleza? Beleza. Se eu tô falando que é a regra, é porque tem exceção, vamos ver. Vamos ver, tem exceções. Ó, essa é a regra, ok? Ok. Mas há exceções. Mas há exceções. Quais são essas, professor? Primeira exceção é que deve ser comprovado na data da inscrição. Primeira exceção. Tem que ser comprovado o preenchimento dos requisitos na inscrição para o cargo de juiz substituto e também para membro do Ministério Público. A gente fala juiz substituto porque quando a pessoa passa no cargo para juiz, ela entra como chamado juiz substituto. Aí depois vai subindo na carreira, vai ser juiz titular e tal, tal. Mas o início da carreira da magistratura é juiz substituto. E tem membro do Ministério Público, tipo promotor. No caso deles, é na data da inscrição. Então a idade, aquela experiência jurídica, os demais requisitos, não é lá na posse, não, é antes. É na data da inscrição do concurso. É uma exceção, então a banca teria que cobrar expressamente. Nós temos também uma exceção aplicável em que também deve ser feita a comprovação na data da inscrição, que é quando nós estivermos falando daqueles concursos que prevêem uma idade máxima. Um concurso de polícia militar, por exemplo. Às vezes tem lá a idade máxima. Aí sabe o que acontece? A pessoa faz a inscrição, ela está na idade. Aí depois vai ter a prova, às vezes dá uma treta, demora lá 2 anos para nomear. Quando vai nomear, já passou da idade, não pode mais. Ô, aí a pessoa está sendo penalizada por uma demora do próprio poder público. Então, quando é um concurso, tipo polícia militar, que tem bastante, que tem uma idade máxima, a gente viu que pode ser estabelecida essa restrição. Mas aí a pessoa tem que estar aí dentro daquela idade na data da inscrição do concurso. Se da data da posse ele já passou um tempo e ele ultrapassou a idade, não tem problema. É na data da inscrição do concurso. Beleza? Beleza. Então nós temos a regra e há algumas exceçõezinhas. Todas exceções tranquilas, exceções que não tem muito segredo, mas que vale a pena a gente dar uma olhadinha aí. Não é uma coisa assim, nossa, morre de cair em prova essa parte. Mediano, tá? Mediano, mas vale a pena ficar de olho. Show de bola? Show de bola. Vimos então aí mais uma pegada bem forte da jurisprudência, mas ainda tem mais coisa para a gente falar. Esse assunto ele é grande, o tópico é grande. A gente vai falar de outros pontos e, lógico, a gente vai jogando as jurisprudências conforme for o caso. Essas aqui eu gosto de trabalhar elas de forma bem pontual, porque são jurisprudências pontuais e são cobradas em prova também de maneira bem incisiva, beleza? A gente continua aí no próximo vídeo. Até lá, um forte abraço.